Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Uma mulher descumpriu uma ordem judicial e fugiu com o filho recém-nascido de um hospital de Ponta Grossa. Rafaela Lorenzen.
Uma mulher entrou em um hospital em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, e fugiu com o filho recém-nascido. De acordo com a polícia militar, a mulher descumpriu uma ordem judicial e saiu do hospital com o bebê, que estava retido por ordem da vara da infância e da juventude. Ainda segundo a PM, a mulher é moradora de rua, recebe acompanhamento assistencial e não teria condições de criar a criança. Mãe e filho foram encontrados depois que uma enfermeira acionou a PM em um bairro da cidade. O bebê de apenas 5 dias foi devolvido ao hospital e a mulher, que alegou que não sabia sobre a ordem judicial, foi encaminhada à delegacia para prestar depoimento. O conselho tutelar foi acionado para acompanhar as investigações que apura como a mulher conseguiu entrar na maternidade e pegar a criança. Rafaela Lorenzen para o Paraná de hoje.
O secretário da Fazenda do Paraná apresentou o balanço de 2017 ontem. As contas do governo fecharam no azul.
Balanço do exercício de 2017, publicado no Diário Oficial desta terça-feira, mostra que o Paraná destinou 20 bilhões e 400 milhões de reais para as áreas de saúde, educação e segurança pública, o que representa um incremento de 1 bilhão e 920 milhões de reais na comparação com o valor aplicado em 2016. Apesar do cenário econômico do país, o Estado encerrou 2017 com superávit orçamentário ajustado, ou seja, saldo positivo de 1 bilhão e 970 milhões de reais. Os números do fechamento do ano passado foram apresentados pelo secretário da Fazenda, Mauro Ricardo Costa, em entrevista coletiva na manhã desta quarta-feira em Curitiba. De acordo com o secretário, o ajuste fiscal é o grande responsável por permitir que o Estado se mantenha economicamente estável.
É um esforço muito grande, né, liderado pelo governador Beto Richa, né, de promover o ajuste fiscal. O Paraná hoje está numa situação bem diferenciada em relação às diversas unidades da federação, que estão reduzindo investimentos. Estamos na contramão da crise, ou seja, ampliando os investimentos, ampliando a aplicação de recursos na saúde, na educação, na assistência social, em benefício da população.
O secretário explicou que o resultado orçamentário ajustado apresentou superávit e inclui mais de 2 bilhões e 700 milhões de reais em receita vinda de superávit financeiro apurado no exercício de 2016 e usado na abertura de créditos suplementares em 2017. O resultado primário ajustado, que não inclui receitas e despesas financeiras, também foi positivo em 1 bilhão e 290 milhões de reais. De acordo com os demonstrativos, a receita corrente líquida, que desconta as transferências constitucionais aos municípios, cresceu 7,3% no ano passado. Mas, segundo o secretário, mesmo com melhora na receita, há uma grande preocupação no curto prazo.
Apesar da solidez fiscal do Estado, as despesas com inativos e pensionistas têm crescido de maneira significativa. Em relação ao exercício de 2016, as despesas cresceram 14%. Então, o ritmo de crescimento dessas despesas compromete significativamente os gastos com pessoal e encargos sociais.
Como exemplo, o secretário mostrou que os gastos do Tesouro com Previdência Social aumentaram, passando de 3 bilhões e 750 milhões de reais em 2016 para 4 bilhões e 280 milhões de reais em 2017. No ano passado, o governo do Paraná investiu 12,7% em saúde e 36,26% em educação e ficou acima das porcentagens mínimas estabelecidas para as duas áreas. Em ações e serviços públicos de saúde, o Estado aplicou mais de 5 bilhões de reais em 2017, um crescimento de 11,13%. Na educação, os investimentos somaram 10 bilhões e 800 milhões de reais. No caso da segurança pública, os recursos aplicados na área no ano passado cresceram 14,18% e somaram 4 bilhões e 350 milhões de reais. O secretário destacou que no ano passado foram investidos 6 bilhões e 780 milhões de reais.
Esse ano, a expectativa é que a gente possa investir 8 bilhões e 400 milhões de reais. São recordes de investimentos que estão sendo feitos aqui no Estado.
Léo Gomes, da Agência de Notícias do Paraná.
Um novo tremor de terra foi registrado em Londrina, no norte do estado, segundo o Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo. O abalo alcançou 0,6 na escala Richter. A intensidade é considerada baixa. Outros tremores com intensidade semelhante foram registrados na cidade entre os dias 21 e 23 de janeiro. De acordo com os técnicos da USP, os tremores em Londrina podem ter origem natural. Pela internet, vários moradores registraram a experiência, afirmando que ouviram uma explosão seguida pelo tremor. O Tribunal Superior Eleitoral segue preocupado com as fake news, as notícias falsas que circulam pelas redes sociais. Ontem, o tribunal se reuniu com representantes do Google, do Facebook, do Twitter e do WhatsApp. O objetivo é encontrar meios para evitar que as notícias falsas afetem as eleições deste ano. Vitor Ribeiro.
O Tribunal Superior Eleitoral se reuniu nesta quarta-feira com representantes do Google, do Facebook, do Twitter e do WhatsApp. O objetivo foi encontrar meios para evitar que notícias falsas afetem as eleições desse ano. O presidente do TSE, Gilmar Mendes, afirmou que a Corte avalia a aplicação de medidas judiciais já adotadas em casos como injúria, difamação e crimes cibernéticos.
Tem que se ver medidas que sejam adequadas. Certamente haverá pedidos, por exemplo, de busca e apreensão, em alguns casos, né? Se for possível, de fato, ser efetivo em relação a isso. Agora, nada que já não ocorra hoje.
As redes sociais apresentaram o que elas têm feito para combater as mentiras que parecem notícias. E orientaram o TSE sobre como comunicar de forma objetiva a existência de informações falsas, para que as redes avaliem com mais rapidez o que fazer com o conteúdo questionado. A partir dessas orientações e da jurisprudência, ou seja, as decisões já consolidadas pelo TSE, será elaborada uma cartilha de procedimentos. São instruções para mais de 3 mil juízes eleitorais em todo o país, como detalhou Gilmar Mendes.
Na medida do possível, uniformizar posições a partir da própria jurisprudência, mais ou menos tradicional, do TSE. Para que não haja recursos, por exemplo, né? Ou para que os recursos não mostrem o disparate entre a decisão de um juiz ou de um tribunal e a nossa decisão aqui.
O presidente do TSE também destacou que todos devem se manter atentos para não compartilhar mentiras. Mas, de acordo com Gilmar Mendes, por enquanto, somente o autor da publicação deve ser responsabilizado pelo conteúdo.
É óbvio que, de fato, se vai buscar a origem da notícia, quem é responsável pela divulgação, pela sua produção. Hoje é muito difícil você penalizar aquele que é apenas um mediador, né? um repassador.
Além das redes sociais, a reunião contou com ministros do tribunal, representantes da Polícia Federal, da Agência Brasileira de Inteligência, do Exército e do Ministério Público. A próxima reunião do Conselho Consultivo do TSE sobre fake news será no fim de fevereiro. A expectativa é que o grupo proponha mudanças em resoluções da Justiça Eleitoral. Para serem válidas já nas eleições de outubro, essas mudanças têm de ser feitas até o mês de março. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
E assim a gente termina mais esta edição do Paraná de hoje. Dia 1 de fevereiro de 2018. Mais um mês começando, uma ótima terça-feira para você. Mais um mês começando, uma ótima quinta-feira para você. Um grande abraço, nós voltamos amanhã, se Deus quiser.
Você ouviu Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.